Invocando as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Montemor dá o início aos trabalhos da 29ª Sessão Ordinária do 3º Ano Legislativo da 19ª Legislatura, às 17 horas e 46 minutos. Peço ao Legislativo que aceite a presença do novo vereador João Dubar, e havendo número legal, damos prosseguimentos com o expediente. Eu peço à primeira secretária que realize a votação da ata número 31, de 4 de nove de 2023, da 28ª sessão ordinária, consultando o plenário sobre a dispensa da leitura da mesma.
Está em votação a ata número 31, de 4 de nove de 2023. Aqueles que são favoráveis, permaneça como estão e os contrários se manifestem. Ata aprovada, senhor presidente.
Então, solicito à primeira secretária que faça a leitura dos documentos recebidos. Por favor, vereadora.
Boa noite a todos. Projeto de lei ordinária número 128, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, COMPAD, e do Fundo Municipal de Políticas sobre Drogas, FUMPOD, e da outras providências.
Temos também aí um total de 19 indicações. Peço à primeira secretária que continue com a leitura, por favor.
Indicações recebidas. Indicação número 633, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício 2024, o asfaltamento do bairro Chacras Casa Verde, no município de Montemor. Indicação número 634, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual...
Só um minutinho, vereadora. Senhores, por favor, tá, vamos atentar. O que a vereadora está falando? Obrigado.
Indicação número 634, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício de 2024, o recapeamento das ruas Manuel Cabral, Ademir Antônio dos Santos, do bairro Vila Magal, do município de Montemor. Indicação número 635, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício 2024, o recapeamento das ruas Visconde do Rio Branco, Inácio Ferreira de Camargo, Francisco Gomes Monteiro, Joaquim H. Gonçalves, Joaquim B. Pinheiro, Genil A. Lisboa, Antônio Milan, Elias Calil, Arthur Bueno, Pedro F. Muller, Tobias Bueno de Oliveira, Visconde do Rio Branco e Tobias Bueno de Oliveira, no bairro Jardim Fortuna, do município de Montemor. Indicação número 636, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, no exercício de 2024, o recapeamento da rua Albino Bacano, bairro Jardim Planalto, no município de Montemor. Indicação número 637, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica ao Poder Executivo a troca de lâmpadas em toda a extensão da Chacras Mirim, do município de Montemor, São Paulo. Indicação número 638, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício de 2024, o recapeamento da rua Adolfo C. de Andrade e Justino Giorgetti, do bairro Chapéu do Sol, no município de Montemor. Indicação número 639, de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício de 2024, a retomada e conclusão das obras da creche José Giatti, no bairro Quinhões do Boa Esperança, no município de Montemor, São Paulo. Indicação número 640, Da vereadora Valda Farmácia, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício de 2024, a instalação de playground e academia ao ar livre no bairro Jardim Panorama, no município de Montemor, São Paulo. Indicação número 641 de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica ao Poder Executivo a reforçar o patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Jardim Vitória e Popular Nova. Indicação número 642 de 2023, de autoria da vereadora Valda Farmácia, indica ao Poder Executivo reforçar o patrulhamento da Guarda Municipal no bairro Jardim Itapuã. Indicação número 643 de 2023, de autoria da vereadora Milziane Menezes, indica ao Poder Executivo a implantação uma lombofaixa na rua Benedito Mateus, na altura do número 121 do Jardim Guanabara. Indicação número 644 de 2023, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, indica ao Poder Executivo a adequação ou a criação de uma lei municipal de acordo com a Lei Federal número 316 de 2015 para regulamentar e proporcionar a implementação da tecnologia de rede 5G no município de Montemor. Indicação número 645 de 2023, de autoria do vereador Nelson Almeida, indica ao Poder Executivo o estudo e criação de um centro cultural para oferecer ações e cursos nas áreas de música, cinema, teatro, dança, literatura e artes visuais no bairro Jardim Paulista. Indicação número 646 de 2023, de autoria do vereador Professor Fio, indica ao Poder Executivo a terraplenagem no campo do bairro Jardim Progresso. Indicação número 647 de 2023, de autoria da vereadora Milziane Menezes, indica ao Poder Executivo a instalação de iluminação na altura da chácara Recreio do Persídio, na estrada da Serra Sem Número, bairro Monjolinho, Montemor. Indicação número 648 de 2023, de autoria da vereadora Milziane Menezes, indica ao Poder Executivo a instalação de iluminação na altura das chácaras Primavera, na estrada da Serra, sem número, bairro Monjolim, Montemor. Indicação número 649 de 2023, de autoria do vereador Professor Adriel, indica ao Poder Executivo a elaboração do projeto de lei que prevê a arrecadação da contribuição voluntária por meio do carnê do IPTU para o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal em Montemor. Indicação número 650 de 2023, de autoria do vereador Paranhos, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, a LOA, exercício de 2024, a pavimentação asfáltica na estrada municipal Montemor 377, Montemor, São Paulo. Indicação número 651 de 2023, de autoria do vereador Paranhos, indica que seja incluído na próxima lei orçamentária anual, exercício de 2024, a revitalização da praça do bairro Jardim Paviotti. As indicações foram lidas, senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária. As indicações serão enviadas ao destinatário pela Secretaria Legislativa. Peço também, já que a primeira secretária continue, temos duas moções também, né?
Isso. Moção número 19 de 2023, de autoria do vereador Professor Fio, moção de apelo ao exímio senhor prefeito Edivaldo Brisque para colocação das placas de identificação e logradouros no bairro Parque Central Parque. Moção número 20 de 2023, de autoria do vereador Nelson Almeida, moção de aplausos aos envolvidos na ação que resultou na apreensão de 804 quilos de drogas e a prisão de dois criminosos em março de 2022.
Obrigado, vereadora Val. Vamos passar agora o uso da palavra aos vereadores inscritos no expediente. Com
Presidente,
a palavra.
Questão de ordem.
Pois não. Com a ordem.
Eu queria pedir um minuto de silêncio sobre o falecimento do senhor Alcides Alberto, que é o Paraná, que era o funcionário da garagem. Ele era mecânico. Faleceu no dia 6 do 9.
Eu vi essa notícia, fiquei muito triste também, conhecia demais o Paraná. Mais alguém queira fazer
senhor presidente, por eu favor. Tenho uma menção de um minuto de silêncio do nosso amigo José Ataísio Soares da Silva, irmão do nosso assessor parlamentar Bruno Soares, que infelizmente veio a óbito na noite de hoje. Peço, Vossa Excelência, um minuto de silêncio.
Sim, meus sentimentos à família. Mais alguém? Então vamos fazer aqui um minuto de silêncio e depois damos sequência. Voltamos aí para o uso da palavra dos vereadores inscritos. Com a palavra a vereadora Andréa Garcia. A senhora tem 10 minutos, tá, vereadora? Fique à vontade.
Senhores vereadoras, vereadora, mesa diretora, público aqui presente, ouvintes do YouTube, guarda municipal, uma boa noite a todos. Vamos começar o início, né, da semana, e essa semana foi uma semana curta que passou, mas uma semana produtiva, né? Assim, para mim foi uma semana que eu fiquei de folga alguns dias de trabalho e deu render um pouco mais as visitas. Então eu queria falar, assim, que eu fiz visita no AMI de Campinas, que o AMI, ele é um ambulatório municipal, né, de Campinas, e ele presta serviço pela CROSS, que é o Sistema de Regularização da Saúde, do SUS, e nós temos, assim, muita gente que vai ser atendida no AMI. Então é importante a gente visitar essas unidades que a gente tem fila de espera, né? Vamos ver como funciona o sistema CROSS. E lá eu pude perceber que tem muita gente de Montemor. De maio a agosto, nós atendemos, eles atenderam quase 900 pessoas do município, porque não é só o Hospital AMI, fora o outro AMI, eu fui de Campinas, né? Então, é bom a gente visitar. Conversei com pacientes lá, conversei com a secretária também. O asfalto, gente, eu fiz um roteirinho aqui. Eu fiquei muito feliz, pude participar também do final do asfalto que está terminando no Jardim Colorado. Olha, está ficando ótimo, porque o Colorado, Jardim Colorado, eu tenho 22 anos de servidora pública. Então, eu conheço aquele bairro e sei o quanto o povo sofre, porque é tudo estreitinho, não tem calçada, é um bairro totalmente desprovido de infraestrutura. E hoje eu estou percebendo que teve todo um trabalho que eu acompanhei naquela cerca, que o pessoal da prefeitura mesmo, não foi nem do asfalto, os funcionários da prefeitura fizeram todo o trabalho de mudar a cerca lá, para aumentar a rua, para poder fazer a calçada. A obra está ficando ótima, a população está agradecendo e está gostoso de participar. Viu, vereadores? Aproveita, passa no Jardim Colorado, toma uma água, que eu tomei água nas casas, foi uma delícia. Vamos falar da feira do emprego, né? O primeiro fim de
semana. A parte, minha nobre.
Ô, vereador.
Antes de Vossa Excelência entrar no próximo assunto, eu quero também parabenizar o Poder Executivo pelo grande trabalho no Jardim Colorado. É uma obra que tem um significado extraordinário. Um bairro que foi esquecido por décadas e está sendo pavimentada, uma obra que tem um custo em média de cerca de 8 milhões Sim. e meio de reais. Não é pouca coisa para um município que está pagando precatórios, está pagando dívidas do IPREMOR, está reduzindo praticamente pela metade a fila dos débitos dos precatórios. Então é um governo que eu visualizo que está arrumando a casa e mesmo assim está tendo a oportunidade de, a partir de uma articulação séria, investir uma quantidade de dinheiro tão grande para a obra do Jardim Colorado. Então isso é algo que tem que ser mencionado, que tem que ser valorizado, o grande esforço que o Poder Executivo está fazendo frente ao trabalho histórico que está acontecendo no Jardim Colorado. Obrigado.
Sim. Sim, verdade, vereador. E o gostoso é a gente ouvir a população estar feliz. É décadas mesmo. Ali o pessoal diz que faz mais de 30 anos. Tem pessoas ali que faz 40 anos que estão morando ali. Também, vamos falar da Feira do Emprego. É a primeira Findmor, né? Nem sei falar porque é a primeira. Ou talvez o vereador ali também participou de algumas coisas aí e vai me orientar. Do dia 12 a 16 de setembro. Dia 12, amanhã, a gente vai ter lá no Joaquinzão a reunião, as palestras, vai falar sobre os trabalhos, vai ter empresários, a gente está tendo fortes empreendedores no município de Montemor. E eu conversei muito com o secretário também, o Molina, né? O Marcos Molina, e a gente bateu um papo esse final de semana por Zap. E ele falando coisas que nosso município, nós estávamos aí com 8,5% lá em cima de desemprego. E Montemor na RMC caiu para 3,5%. Nós saímos na frente do desemprego, que estava alto aqui no município. Então, assim, a gente está trabalhando com muita dificuldade que a gente vem enfrentando, mas nós estamos conseguindo, com toda a dificuldade, fazer um trabalho na RMC, ainda está em quinto lugar da RMC, que, ó, Hortolândia é menor. Nós somos maior, 4 vezes maior que Hortolândia. Hortolândia acho que não tem mais o polo industrial de lá, né? Nós temos aí 260 mil metros quadrados de extensão, né? E nós, com essa estrada do Rio Acima, a gente está aí com muita positividade no empreendedorismo, que as empresas vêm. Aqui nessa casa a gente aprovou lei de incentivo para as empresas virem para o município de Montemor, que a gente está precisando muito, cada dia melhor, e construir uma Montemor melhor, né? É, a estrada do Rio Acima é um sonho, gente. E nesse da feira, vai ter agora dia 14, eu acho que é 13, 14, 16, vai ser a feira lá no ginásio de esportes do Durval Gonçalves, lá no Parque Imperial. Quem quiser acompanhar direitinho as datas, acompanhe pela prefeitura, o site da prefeitura de Montemor. Tem a feira do emprego, pessoal, leva seu currículo, participa ali no ginásio, vai ter empresários que foram convidados, vai ser um evento muito bem feito, muito bem organizado. O prefeito está de parabéns porque ele está tendo pessoas que está executando, fazendo um belo trabalho. O Molina está desempenhando bem esse trabalho também, e é isso. Também, olha as empresas que vão participar, Ciesp, Sebrae, as empresas que vão oferecer empregos vão estar lá também. É, também fiz uma visita, fiz várias indicações. Semana passada não deu tempo de eu falar. É, fiz uma indicação que eu visitei farmácia de alto custo em Nova Odessa. Eu fiz uma indicação para tentar implantar, né, para a secretária implantar com o WhatsApp. As pessoas que pegam medicação de alto custo, conversar via WhatsApp, quando vem, se puder mandar documentação, às vezes manda em PDF, porque tem pessoas hoje, está bem mais prático, saber se chegou a medicação. Então, fazer um atendimento via WhatsApp, que isso é importante, é uma indicação do meu gabinete. Também, iluminação pública que eu pedi ali no sítio, Delícias da Suzy, ali da Serra, indo para o bairro da Serra, Chácaras Miracatu, iluminação, e nós vamos entrar, eu e a Val, a gente vem pleiteando a iluminação, toda a infraestrutura de obras, né? Ali precisa fazer tubulação, caimento de águas pluviais que entra nas chácaras. Então a gente sabe que tem uma demanda grande e nós estamos aí aguardando a obras que está terminando a tubulação para estar indo para lá. E também, conversando com algumas mães, eu vejo que lá na educação a gente para o transporte escolar na frente da escola do Coronel. E o portão da lateral, que o ônibus para, não é... As crianças não conseguem entrar pelo aquele portão. Aí teve umas mães que me procuraram, duas, aliás, me procurou e falou: Andréia, veja se você não consegue que abra o portão para as crianças que descem de ônibus, gente. As crianças têm que andar 60 metros, eu acho, ou mais. Tem que fazer tudo um contorno, onde tem meio-dia, uma hora. É um trânsito muito forte ali de carro. E uma com monitora, ela não consegue dar conta da monitora do ônibus e sair com 30 crianças do ônibus correndo. O portão é de porta com o ônibus. Então, eu peço para o diretor ali, eu mandei uma indicação para a secretária Sandra, para a gente viabilizar essas crianças por conta do cuidado, por zelar por eles, porque pode acontecer um acidente. Então, vamos trabalhar a prevenção disso, né? Vamos tentar pensar junto com o diretor, ver se a gente consegue fazer a abertura dessa entrada. É, deixa eu ver o que mais, que tem bastante coisa para falar. Ah, Jardim Paviotti, iluminação pública também, está quase terminado lá, tem acho que algumas ruas ainda para estar fazendo. Deixa eu ver a última do alto custo. Então é isso, pessoal. Quer questionar, vereadora? Tenho tempo ainda. Uma parte. Então, tá bom. Já deu meu tempo, né, presidente? Então, agora fica para a próxima semana. Mas rendeu hoje, foi tranquilo. Obrigado a todos. Boa noite.
Obrigado, vereadora. É, tem direito a duas à parte, mas pode ser a mesma pessoa, tá? Não tem problema, não. Tá bom? É, eu vou quebrar o protocolo aqui rapidinho, que eu recebi um recado aqui. Em primeiro lugar, o próximo a falar seria o professor Fio. Ele estava inscrito desde a semana passada. Porém, um grupo de vereadores foi a São Paulo hoje conversar com o secretário de Segurança do Estado, capitão Derrite, e o carro deu problema. Eles estão tentando chegar a tempo aqui para a sessão, tá? E o professor Fio também está junto com eles. Então, eu vou passar para o próximo, que seria o professor Adriel. Só vou dar um recadinho aqui, que é muito bom para a nossa população. Acabei de receber, tem um minuto atrás, o deputado federal Carlos Sampaio, que a... como é que chama aqui? Passando... A Bento, de Benturistas, acabou de formar um grupo para pegar aqui a nossa rodovia e já está assinando o documento. Então, até aí, outubro, já sai a passarela do Panorama e o ano que vem aqui já do São Clemente e Jardim Bela Vista, tá? Também o ponto de ônibus Jardim Panorama e os demais aí. Só estou dando essa notícia aqui. Tá? Obrigado aí a todos. É, com a palavra agora, vereador professor Adriel.
Muito boa noite a todos que acompanham a sessão ordinária nesse instante. Antes de discorrer sobre qualquer assunto que interessa a municipalidade, eu quero reiterar uma vez mais os meus mais sinceros sentimentos ao Bruno Soares, o meu assessor parlamentar, que lamentavelmente perdeu o seu irmão, acredito que na noite de hoje, o José Taísio Soares da Silva. Tinha 30 anos de idade, infelizmente nos deixou. Deixou dois irmãos, o Bruno e a Odaísa. Deixou um filho de 11 anos e os seus pais, o seu José e a dona Nice. Toda a família, eu desejo que vocês se sintam abraçados, confortados nesse momento tão difícil da caminhada. Minha oração mais sincera é para que vocês encontrem conforto ao coração neste momento tão delicado. Força, Bruno, força toda a família. Estou às ordens, Bruno, e falo isso publicamente, meu amigo. O Bruno, além de ser meu assessor parlamentar, é uma pessoa muito querida. O Bruno, desde que começou a trabalhar no nosso mandato, eu não tenho lembrança de um dia que eu tenha solicitado algo para ele e ele tenha falado não, ou demonstrado falta de interesse. Pelo contrário. Sempre de uma maneira dinâmica, explosiva, sempre trabalhou com muita seriedade no nosso mandato e nós nos solidarizamos a você, Bruno. Força, meu irmão. Quero dizer também nesta sessão que eu estou alegre, por outro lado, por nós estarmos tendo a leitura na sessão de hoje do projeto que versa sobre o Conselho Municipal de Políticas de Álcool e Drogas no nosso município. Esse projeto tinha vindo para essa casa, infelizmente havia algumas incoerências, ele foi retirado e agora ele foi protocolado uma vez mais, e junto com ele vem também o projeto que versa sobre o Fundo Municipal de Políticas de Álcool e Drogas no nosso município. Porque se nós queremos, de fato, combater este mal em nossa cidade, nós precisamos discutir as políticas públicas que serão construídas para enfrentar esta diversidade que assola muitas famílias, independentemente da classe social, independentemente da localidade onde reside na cidade. Este é um problema que atormenta inúmeras famílias. E nós não podemos mais, enquanto poder público, fechar os olhos para isso. Nós precisamos discutir as políticas necessárias e construir as políticas públicas que vai de encontro a essa diversidade. Então, eu agradeço ao Poder Executivo por ter ouvido os pedidos deste vereador e manda para esta casa esse projeto que sem sombra de dúvida será apreciado com toda atenção e com toda seriedade pelas comissões permanentes desta casa, e em breve teremos a análise aqui do plenário, e se Deus quiser, com a sua aprovação, vamos avançar com políticas públicas mais do que necessárias frente a este mal. Quero mandar um abraço aqui para o seu Valdir Francisco, terapeuta ocupacional e um dos entusiastas da causa. Seu Valdir é um montemorense que nos trouxe já faz um tempo esta pauta, nos provocou no bom sentido, juntamente com o nosso amigo Eduardo, que preside o Conselho de Segurança do município, e nós estamos caminhando, meu amigo. Então agora o projeto chega aqui a esta casa para sua devida análise, e tudo dando certo, logo estará aprovado e este conselho vai sair do papel e vamos poder debater no foro correto as políticas públicas frente a este mal que perturba toda uma sociedade. Quero também dizer na sessão de hoje que ontem realizamos uma plenária muito especial. Nós realizamos uma plenária com os imigrantes que residem aqui no município de Montemor. Estávamos em uma plenária de 23 amigos. É lógico que o número de imigrantes na cidade é muito maior, mas a partir deste primeiro encontro, nós tivemos a oportunidade de captar os anseios e as dificuldades dessa população que precisa de uma voz, precisa de alguém que defenda as políticas públicas voltadas à população imigrante. Porque os imigrantes que aqui estão em Montemor são os novos montemorenses, os novos brasileiros, e nós temos que dar atenção a essa população. Muitas pessoas desse setor padecem com a falta até de um documento básico, que nós chamamos de RNE, que possibilita abrir portas para oportunidades simples do dia a dia da pessoa. Pessoas que já estão aqui, muitos deles há 1, 2, 4, 6 anos, e estão órfãos de representatividade, estavam, né? Órfãos de representatividade, e nós estamos abraçando essa causa com muito carinho. Dizer que nesta plenária nós acolhemos desde demandas simples como o registro, como também demandas complexas até aos brasileiros de origem, que é tão difícil se conquistar uma política pública, ainda mais para essa população que tem muitas das vezes o obstáculo do idioma e o obstáculo muitas das vezes do preconceito que infelizmente ainda acontece na sociedade brasileira. Então nós tivemos uma grande plenária, estávamos em 23 pessoas nesta plenária, abraçamos com todo carinho e com toda dedicação a pauta deste povo, e nós vamos lutar, empregar todas as nossas energias, as nossas forças para avançarmos em políticas públicas que venham interessar a esta população. Quero também dizer, na sessão de hoje, parabenizar, melhor dizendo, o Departamento de Cultura do nosso município. Nós tivemos um evento nesse final de semana que foi um grande evento. Esses eventos culturais, eles são importantes para a cidade, porque eu não estou falando apenas de devagações, eu estou falando de um fato concreto. As atividades culturais, como a que aconteceu nesse final de semana, fomenta principalmente a economia. Se nós abrirmos diálogo, por exemplo, com os comércios próximos ao local onde aconteceu o evento, se formos falar no Hotel Di Fratelli, por exemplo, vão dizer que quase todos os dormitórios foram alugados. Se formos conversar com os restaurantes nas mediações do encontro, vão dizer, porque eu já constatei que teve restaurante que estava servindo janta 1 hora da manhã. Fomentando a economia local, sem dizer nos salões de beleza, com atendimento popular, e os feirantes, os comerciantes que estavam no evento, a diretoria de cultura nos informou que 90% destes eram comerciantes de Montemor, que compraram os insumos para fazer o seu comércio aqui em Montemor. Então é a roda da economia girando na cidade a partir das atividades culturais, e isso não é pouca coisa, e eu parabenizo a Diretoria de Cultura, na pessoa do nosso amigo Marcelo Lírio, e toda a sua equipe, pelo grande trabalho que eles vêm desenvolvendo dentro do município. Para finalizar a nossa fala, quero mencionar também
que teremos uma feira histórica, começando amanhã, que é a Feira da Indústria e Negócios e Empregos aqui e Desenvolvimento aqui em Montemor. A primeira Findmor. Nesta feira, teremos uma ocasião também marcante. Além de haver toda a dinâmica com os empresários da cidade, com o balcão de feira de empregos e todo o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, também quero dizer publicamente que na manhã de hoje recebemos a confirmação que na sexta-feira receberemos o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que estará aqui em Montemor. Eu quero mandar um abraço ao ministro e toda a equipe por ter atendido a nossa solicitação. O ministro estará aqui em Montemor para falar com um grupo de empresários da cidade e um grupo de lideranças da cidade, visando também aproximarmos Montemor do radar do Ministério do Trabalho e Emprego do Brasil, a fim de ampliarmos as oportunidades que a primeira Findmor vai trazer no nosso município. E eu quero agradecer ao ministro Luiz Marinho por conceder esta agenda e estar conosco na próxima sexta-feira para esse importante encontro. Por hoje é só, agradeço a todos pela atenção, um grande abraço a todos vocês, uma boa noite.
Obrigado, vereador professor Adriel. Com a palavra agora, vereador Pavão da Academia. O senhor tem 10 minutos, vereador.
Boa noite a todos, nobres colegas, mesa diretora. Em nome do meu amigo Vinícius, cumprimento a todos que aqui estão presentes. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia de vida e saúde, por estarmos aqui em mais uma sessão ordinária. Agradeço muito também pela viagem de ida e retorno que eu tive esse final de semana, muita chuva, muito acidente, e agradeço a Deus por estar aqui presente hoje. Falar um pouco a respeito dos nossos trabalhos. Semana passada, vários munícipes nos procuraram a respeito do transporte para levá-los até Sumaré, para fazer algum exame, alguma coisa. E a gente foi tirar dúvida. E eu já gostaria de agradecer a Cíntia, que desenvolve um excelente trabalho na frente, na garagem, agendando e tirando as dúvidas de todos os munícipes, os quais procuram o nosso gabinete. Muito obrigado, Cíntia. Também aqui, gostaria de antemão já agradecer meu amigo Laércio. Laércio Malima fez, sempre nos atende, sempre tira nossas dúvidas. Vários munícipes também nos procuram a respeito de demarcação, placa, entre outras funções. A gente procura e ele sempre atende junto ao seu departamento, o Ney também que lá compõe, todos os demais. Na semana passada, recebemos um convite para participar do Congresso Técnico da Copinha, nossa tão famosa Copinha, e excelente trabalho que a Secretaria vem desenvolvendo, Secretaria de Esporte, na figura do secretário João Vitor e todos os demais, Marcos Vinícius, Douglas, entre todos ali que trabalham, Davi e todos. Foi feito, participamos do Congresso, foi feito todos os chaveamentos, todos os sorteios, e em outubro iniciará a nossa Copinha. Também gostaria de falar a respeito da abertura do campeonato da terceira divisão, que aconteceu esse domingo, nos quais alguns times de parceiros e amigos, equipes, mandar um abraço para o pessoal do Real Cristo, na figura do André Chaveiro, Fabinho, a Priscila, que nossa parceira, foi um excelente jogo, não teve êxito ganho, mas um excelente jogo, muito bem disputado essa partida, mas ainda tem mais duas rodadas pela frente para conquistar. O Sporting JM também, na figura de Diego, Fabiano, entre outros. Pessoal do Moreira, aquele abraço. Um excelente jogo também. Pessoal da Vila Magal, grande momento, Burca, Baianão. Gostaria também aqui de agradecer a equipe técnica, o técnico aqui na frente, Marco Sandro, esteve lá, Beto, e conseguiu aí com êxito, a gente ganhou o jogo. Baianão fez um gol de pênalti. Grande abraço para a equipe e todos dali. A equipe do São Rafael, nossos parceiros e amigos, participaram no festival, levando o nome de Montemor à cidade de Nova Odessa. e com êxito ganharam e trouxeram o troféu para a nossa cidade. Um forte abraço à equipe, Fabinho, Ivan, o Tinu, o Nelson, o William, Lee Anderson e todos que ali compõem aquela equipe. E a gente está buscando sempre à frente com o nosso amigo, morador de Montemor, Rafael Salomão, o qual é assessor do nosso deputado estadual Marcos Damásio, procurando melhorias. Teremos uma agenda agora, não essa semana, acho que na outra, próxima semana, para alinhar algumas emendas também parlamentares, no valor aí de aproximadamente 500 mil, para estar ajudando em infraestrutura e obras, e também destinar ao Hospital de Montemor, no qual a Marlúcia não mede esforços para fazer o melhor possível para a nossa cidade, atendendo os nossos munícipes. E no mais, deixo as portas do meu gabinete sempre abertas para construir uma Montemor cada vez melhor. Uma boa noite e boa semana a todos.
Obrigado, vereador Pavão da Academia. Com a palavra agora, vereadora Val da Farmácia. Só tem 10 minutos. Obrigado.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras. Em nome do meu marido, cumprimento a todos aqui no plenário e todos que nos assistem nas redes sociais. Eu quero começar agradecendo ao Everaldo Pacheco e sua equipe, Valdeci Domingues, por atender às demandas desse gabinete. Vou falar um pouco das minhas indicações do dia de hoje. O asfaltamento das chácaras Casa Verde, no município de Montemor. Eu fiz uma indicação a respeito, mas outro vereador já tinha feito. Solicito ao secretário de Obras, interino, que passe a máquina lá no bairro Casas Verdes e também faça o cascalhamento. É um bairro que necessita urgente de ações naquele bairro. Acho que foi a Milziane que solicitou, né, Mi? Então, essa vereadora aqui reforça mais uma vez esse pedido. Também indiquei o recapeamento na lei orçamentária de 2024, duas ruas da Vila Magal, Manuel Cabral, Ademir Antônio dos Santos, e também toda a extensão do bairro do Jardim Fortuna. Lá não tem como tampar mais buraco, tem que recapear mesmo. E também a Albino Bacano, Jardim Planalto. Outra indicação que entrou hoje, mas já foi feita, que eu já agradeci, é a iluminação, junto com a Andréia Garcia, é a iluminação das chácaras Mirim. Também indiquei que, na lei orçamentária também de 2024, que a rua Adolfo de Andrade e a Justino Giorgetti, no bairro Chapéu do Sol, também ela seja recapeada. E a principal, mas não tão importante, solicitei que a creche lá dos Quinhões, José Giatti, o nome, que as obras sejam retomadas, que será de grande valia para o nosso município. Indiquei também no bairro Jardim Panorama que tenha uma praça de lazer, que tenha playground, academia ao ar livre, e também pedi o patrulhamento da GCM na Popular e no Jardim Vitória, visto muitas reclamações de munícipes, principalmente pelo tráfico de drogas. Indico também ao patrulhamento lá no Jardim Itapuã. Acho que todos sabem, teve um assalto ali no bairro, inclusive no condomínio que eu resido, no Reserva da Mata. E quero parabenizar também a Vigilância Epidemiológica de Montemor. Ela recebeu o prêmio estadual Luísa Matilda em função de não transmissão de HIV vertical. Porém, esse prêmio é do nosso município e dos profissionais das unidades de saúde, que lutando pela detecção e precoce do HIV e acompanhamento dos pacientes e também da equipe do agendamento que busca vagas nas referências de forma oportuna. O que isso quer dizer, gente? Bem resumindo, são as mamães que têm HIV e com esse acompanhamento nas unidades de saúde, ele não passou para o bebê o vírus. Então, está de parabéns, principalmente quem fica aí na linha de frente, as enfermeiras, técnicas, todo o pessoal da saúde. Outra coisa que eu não poderia deixar de mencionar sobre o presidente não estar aqui hoje, a minha fala é muito oportuna para o mesmo, espero que esteja ouvindo de onde está. O presidente falou num pronunciamento numa rádio e usou do seu cargo como presidente para caluniar uma empresa, uma advogada. Todos os vereadores concordam com essa representação? Então, ele falou por ele mesmo. Então, nobres vereadores aqui presentes, ele não representou a nós. Em nome desses vereadores aqui, a doutora Ellen, Fabiola, nós, vereadores, pedimos desculpa porque ele não nos representou naquela rádio. Obrigada. Ele não nos representou. No entanto, chega da violência política entre nós, mulheres, basta. Estava conversando com as minhas nobres colegas vereadoras. A gente fala, mas a gente não faz um boletim de ocorrência. Agora a gente vai fazer. Todo plenário, quando não é uma, é outra, é microfone retirado. Só de mim foram várias, não vai acontecer mais. Nós temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar mais isso acontecer. Vereador intimidar vereadora. Então, é muito vergonhoso e lamentável. Não há mais de aceitar em pleno 2023 a política machista e essa perseguição às mulheres aqui dessa casa legislativa que acontece aqui dentro da Câmara, nos olhos de todos vocês e aqui, e ninguém se faz nada. Então, estamos cansadas, tivemos uma plenária aí de violência contra a mulher. Eu e a vereadora Camila trouxemos aqui promotora de justiça, várias convidadas da área do direito e estamos cansadas. Então, a partir de hoje, dessa fala, a próxima que ter não ficará mais impune. E dizer ao presidente, quando for em alguma rádio, não representa a Câmara Municipal, em nome de nós, vereadores, novamente. Porque ir lá, essa doutora, explicando a todos, ela pediu o direito de fala na rádio e deu um show. Parabéns novamente, doutora. Pode contar com essa casa legislativa. Nós não compactuamos com a fala do senhor presidente naquela rádio. Uma boa noite a todos. Conte sempre com essa vereadora, a Valda Farmácia.
Obrigado, vereadora. Só salientando, tá? Mais uma vez aqui, a não presença dos vereadores aqui. O carro deu um problema, todos aqui sabem, mostrou a foto e localização. Eles estão tentando chegar a tempo ainda, tá bom? Com a palavra agora, vereador Alexandre Pinheiro. O senhor tem 10 minutos, fique à vontade.
Boa noite a todos, público aqui presente, servidores desta Casa Legislativa, a Cristina acompanha pelas redes sociais. Quero iniciar minha fala parabenizando a minha assessora que ficou mais experiente nesse sábado, uma parceira que tem me ajudado bastante no mandato, que são os meus olhos, o nosso, muitas vezes nossos braços, as nossas pernas. Então, parabéns, Eliane. Pessoal, na semana, estou agora com uma questão aqui no nosso gabinete, que de toda terça-feira eu tomo um café com os nossos munícipes, e vocês estão convidados aí, aqueles que quiserem trazer os seus pedidos, as suas demandas no seu bairro, as suas reivindicações em relação à cidade. Toda terça-feira, todo período estou aqui para recebê-los. Só seguir com o agendamento nas nossas redes sociais, nosso telefone. E na semana passada eu recebi aqui o seu Joaquim, um escritor da nossa cidade, um artista. E eu falei, seu Joaquim, eu vou ler um verso do seu primeiro livro lá na sessão. Ele falou, você está brincando? Eu falei, vou ler. Então eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu vou ler para falar dois poemas. O nome do livro dele chama O Sonho de um Poeta. Foi lançado em 2010. O seu Joaquim tem 27 dias de escola somente. E está indo para o seu terceiro livro aí, escrito. E um dos poemas dele diz assim, História Antiga de um Povoado. Eu não vou saber fazer como ele fala bonitinho, né? Mas eu vou tentar me esforçar aqui, Miziane. Ó, nasci em um pequeno povoado, em uma mansão eu me criei. Feito de pau a pique, os móveis eu mesmo fabriquei. Um fogão de lenha no canto da parede, uma cama de vara que eu mesmo enfisguei. Uma mala de couro que eu mesmo costurei. Um colchão de palha de banana que eu também usei. Com uma coberta de saco, eu também me embrulhei. A minha vida foi sofrida por tudo que já passou. Mas hoje estou feliz com as coisas que ela me ensinou. Hoje muitos nascem berço de ouro e não dão valor. Hoje também sou feliz com tudo que o pai me ensinou. Hoje os filhos estão em um palácio. E não zela o que o pai deixou. Só vive a destruir tudo que o pai comprou. Então, isso aqui é um poema e uma bela reflexão para nós, pais, e para os nossos filhos também. E eu quero ler mais um aqui, aproveitando a fala da vereadora Val, que as mulheres são estrelas. Rainha da natureza, rainha do jardim da flor. Rainha da esperança, rainha de um grande amor. Você é rainha dos rodeios. Mostra a tua beleza e o seu valor. A beleza da mulher brasileira foi Deus quem quis deixar, que deu sua beleza, é só você zelar. Coisas melhores do que essa beleza não vamos encontrar. Para essas mulheres lindas, quero meu recado deixar. Dê valor à sua beleza, não deixe homem lhe machucar. Hoje temos lei e vocês têm direito de sobrar. Esse é o nosso poeta, inclusive quero levar um projeto dele contar esses poemas, né? Ler esses poemas para a garotada das nossas escolas, né? Uma história simples lá na Bahia, e veio para cá, para Monte Moro, hoje tem uma família muito querida lá no Jardim Paulista, todos aqui conhecem, está indo para o seu terceiro livro escrito aí, está buscando patrocínio, e aí veio conversar comigo, me emocionou inclusive meu gabinete, fazendo uma poesia na hora ali para mim. Eu fiquei muito contente, então essa homenagem aqui é para o senhor, seu Joaquim. E pessoal, então você quer tomar um café com a gente, bater um papo, nosso gabinete está aberto. Inclusive, recebi o Tom, que é tatuador aqui na nossa cidade. Ele veio com um projeto, vereador professor Adriel, quero até que o senhor me ajude nessa questão, de grafite, ensinar a nossa garotada a sair da pichação e ir para o grafite, que é uma arte, né, que iniciou-se muito tempo atrás lá nos Estados Unidos, hoje é uma arte desenvolvido em todo o mundo. Nós temos vários muros aí que infelizmente hoje são obras de arte para o crime, né? Para pichar, para deixar uma coisa horrorosa. E temos aí grafiteiros legais na nossa cidade, junto com a parceria com a cultura, para a gente fazer um projeto bem bacana e deixar os nossos muros mais coloridos, mais bonitos aí.
A parte, meu nobre.
Fica à vontade.
É uma excelente iniciativa, parabéns por abrigar tal demanda. O seu Joaquim é um grande poeta, um grande valor, uma grande riqueza de Montemor, e a questão do grafite é uma pauta extraordinária que precisamos amadurecê-la, inclusive é uma pauta para ser debatida no Conselho de Juventude. Sim. Inclusive o nosso presidente do Conselho está aqui presente hoje no plenário. Por favor, vamos construir a próxima reunião do Conselho, me coloco à disposição para estar presente. É algo que muito interessante para ser debatido no Conselho de Juventude e avançarmos com essa pauta.
É isso aí, obrigado, vereador. Aproveitando a presença do nosso presidente da juventude aqui, logo, logo teremos o nosso primeira conferência da juventude de Montemor. Acontecerá logo em breve, já estamos fechando as datas aí. Então, juventude da nossa cidade, se programe, se prepare. Vem muita coisa boa aí. Nesse congresso que terá aqui no nosso município, serão eleitos dois delegados que terão tudo pago pelo governo do estado para representar Montemor lá em Olímpia. Vai ficar lá dois dias, né, Vinícius? Para representar a nossa cidade, e de lá sairão os representantes do governo do estado de São Paulo, que irão para a convenção lá em Brasília. Convenção da Juventude também vai acontecer. Então, estou muito contente, parabéns pela condução, Vinícius, nosso primeiro conselheiro aqui, desde quando nós tivemos a oportunidade de votar o Conselho da Juventude aqui nessa cidade. Obrigado aos nobres pares. Pessoal, só avisar aqui também que nós voltaremos agora em breve com o gabinete itinerante. Então, você que deseja que o gabinete esteja perto da sua casa, no seu bairro, nos procure. Nós queremos ouvir a sua demanda mais de perto. No mais, é isso, presidente. Muito obrigado.
Parte, vereador. Você tem um tempinho aí, eu posso?
Por favor.
Eu precisava só falar de duas, três pessoas que eu não deu tempo, né? Eu falei muito aquela hora. Eu queria agradecer ao Manuel Andrade, que é assessor institucional, que o deputado que ele sempre, o Vicentinhos, mandou para a gente 150 mil para a saúde, e eu queria deixar registrado que através do gabinete dele lá da assessoria, que foi posto com medicação na Secretaria de Saúde, eu queria deixar registrado. E o Valdecir Domingues, que sempre está atendendo a gente também, e está fazendo um ótimo trabalho na estrada rural, inclusive a estrada ali dentro da cidade, né, que pega atrás dos pontinhos ali, ele caprichou ali na estrada também, e a gente não pode deixar de agradecer. E o Tiago, o Laercinho também, que está fazendo toda a sinalização de trânsito. Eu gostaria, já que teve o tempo, né, a gente aproveita a falar. Tá bom? Um abraço.
Perfeito,
a todos.
Perfeito, vereadora. Muito obrigado. Deus abençoe. Uma boa semana.
Obrigado, vereador Alexandre Pinheiro. Só desejar aqui melhoras. Para quem não sabe, a esposa do vereador Vitor Gabriel, que está gestante, está hospitalizada no momento. Que Deus abençoe, tá? Com a palavra agora, a vereadora Camila Ellen. A senhora tem 10 minutos. Fique à vontade, vereadora.
Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Todos que estão nos assistindo, presidente, eu sei que já foi solicitado um minuto de silêncio aqui pelos colegas, mas a gente não podia deixar de deixar aqui registrado também que faleceu nesse final de semana um GCM, e ele era morador do Nova Alvorada, do meu bairro, inclusive, que é o senhor Francisco Canindé de Queiroz. Ele faleceu aos 48 anos, deixa filhos, né, a Tamires, Yasmin, o Alisson, amigos e parentes. Então, eu gostaria de um minuto de silêncio, por gentileza.
Sim, eu peço, Marcela, por favor, volta o tempo da vereadora aos 10 minutos, tá bom? Vamos fazer um minuto de silêncio.
Obrigada, presidente. Agora, começando, né, o nosso discurso, eu gostaria de começar aqui a minha fala citando alguns nomes, né, que estão aqui hoje, não poderia deixar de registrar alguns amigos, né, que a gente ao longo da vida vai formando, criando, né? Começando pelo Manuel, que é uma pessoa do meu bairro, a gente se conhece há muito tempo, e viemos trabalhar juntos em poderes diferentes, né? Mas nessa gestão, trabalhando aí em prol da população. Vinícius, que está aqui presente, também parceiro. O Anderson, que eu não falei na outra sessão, mas eu tive o prazer, Val, de trabalhar com ele e com o falecido Edilson Hackman, que me deu a oportunidade de aprender muita coisa, né, na questão ali de orçamento na prefeitura. Foi muito rico. Eu tenho muita gratidão a vocês. Isso eu já registrei aqui, falando para a Val também, pessoalmente, mas eu queria deixar registrado também o quanto a gente é grato por todo o reconhecimento e ajuda que o Marcos da Farmácia sempre me deu, muito incentivo, quando eu ainda, ninguém nem sabia da vereadora, nem era vereadora, ninguém nem me conhecia, mas ele já reconhecia um potencial na gente. Então, eu quero deixar registrado isso, algo que eu nunca falei em tribuna, não sou muito de rasgar seda, mas esses são merecidos. Então, eu quero começar falando um pouco de trabalho. A gente sempre vem a essa tribuna, né, vereadora, para falar do trabalho do nosso gabinete. E se o nosso gabinete tem trabalho, é porque o executivo tem atendido as nossas solicitações. E a gente vem aqui para falar e poder deixar registrado para os nossos eleitores, para os munícipes, tudo aquilo que está sendo feito através de indicação, articulação, cobrança, né, de nós, vereadores. Então, eu quero deixar registrado aqui e agradecer ao Everaldo Pacheco, que está substituindo muito bem o Juninho, né, que fez um belo trabalho também. E agora o Everaldo está aí, ó, despontando, como que é a Vagalume, né, Val? Então, atendeu o nosso pedido de troca de lâmpadas na Rua 14 do Nova Alvorada. Quero mandar um abraço também para a Rafaela, que foi quem nos pediu. Iluminação também de troca de lâmpadas na Rua 17 do Estância das Águas, que, aliás, foi duas vezes lá que fez a troca e aí não deu certo. O pessoal da Estância das Águas está muito contente. Eles falaram que era um bairro que há muito tempo era esquecido na questão de iluminação. Pedimos também, conversei com o Valdeci, para a gente passar lá, né, a máquina lá na estância, tirar os entulhos também, que tem algumas coisas que o catatreco não pegou ainda. E eu tenho certeza que essa semana, nas próximas, aí estarão fazendo. Quero falar um pouquinho também da minha agenda. Estive em Hortolândia na terça-feira, na Digital Pop, podendo falar um pouco de políticas públicas. E lá nós falamos sobre assuntos diversos referentes, né, à população, atendimento à população, gestão, legislatura. E foi muito bom, porque é um canal que nos abre a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas e poder falar com a população o que realmente acontece aqui nesse ambiente e o que acontece na nossa cidade. Então, quero mandar um abraço para o Zé, que faz um excelente trabalho frente à Digital Pop. Quero também deixar registrado aqui a nossa participação no ato cívico. Foi muito bonito. É sempre muito emocionante poder participar de um momento tão importante. Nós falamos de independência e isso me faz refletir sobre várias questões, né? Inclusive questões que nós vivenciamos aqui dentro, porque nós somos poderes diferentes, independentes, né? Mas nós precisamos viver em harmonia. Independência não quer dizer briga, não quer dizer anarquia, e isso não tem nada a ver com independência, né? Então, eu acredito que para se ter independência não precisa de briga. A independência e O progresso se faz na conversa, no diálogo.
A parte, minha nobre.
Pois não, Virana.
Eu gostaria, nessa esteira, também de parabenizar todos os alunos, estudantes, professores e toda a equipe de trabalho da Escola Cônego Siríaco Scaranello Pires, porque no dia 6 houve uma caminhada ao redor da escola, um ato cívico muito bonito em menção à independência do Brasil. Quero parabenizar toda a equipe e o Grêmio Estudantil, que foi uma atividade puxada pelo Grêmio Estudantil com os professores. Parabenizar também a professora Maria Andréia, a professora Daniela e todos que trabalham de uma maneira muito dedicada na Escola Cônego. E parabenizar também a equipe de iluminação da Prefeitura, que as informações que chegam ao meu gabinete, que de fevereiro para cá já foram trocadas cerca de 8 mil lâmpadas queimadas na cidade. É um trabalho revolucionário na iluminação que acontece no nosso município, que vivia às escuras e graças a essa força-tarefa, tudo isso está avançando pelo bem da população de Montemor. Obrigado.
Com certeza. Essa já foi uma fala nossa aqui. Montemor vivia às escuras. Aquelas lâmpadas não iluminavam nada. Hoje o povo tem qualidade. Você vai no Nova Alvorada, que é a região dos bairros, né? Uma região, um bairro de periferia, e o bairro está totalmente iluminado. Então, é importante deixar isso daqui ressaltado e registrado. Eu quero também, estava falando sobre o ato cívico, foi muito bonito, teve os desbravadores, teve a equipe do judô, foi muito bacana. O projeto Tem Música no Bairro fez a apresentação lá, cantou, foi emocionante, as crianças cantando o hino, foi muito bacana. Eu quero também falar sobre a feira, sobre o evento do final de semana, a festa que nós tivemos. Aqui o Marcelo Lírio, mais uma vez, dando um show, né, na cultura aí, organizando as nossas festas. Festa é cultura, sim. É fomento da economia, sim. Quem fala o contrário não passa de politiqueiro, no meu ponto de vista.
A parte, vereadora.
Pois não.
Para não perder o raciocínio das festas, queria parabenizar o Marcelo Lírio, diretor de cultura, que, olha, o evento foi maravilhoso, as pessoas gostaram, fez um barulhinho ali, a Miziane até compartilhou, mas faz parte, a nossa cidade precisa disso, a economia gira quando acontecem esses eventos, e as pessoas também acostumam, né? Porque a nossa cidade agora está indo no rumo certo. Então é isso aí. Obrigada, viu?
Imagina. Só para finalizar, eu gostaria de falar de dois tópicos aqui importantes, que este mês a gente instituiu, né, o Dia dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e estaremos quarta-feira, não para tratar sobre este assunto, mas aproveitarei a agenda com a secretária de Saúde. Nós estaremos juntos, reunidas, as vereadoras, falando sobre o Outubro Rosa, né, fomentando aí a pauta feminina. É importante para a gente poder desenvolver algumas ações, como a gente já falou aqui, são poderes independentes, mas devem caminhar harmonicamente, e isso é harmonia, né? Essa sintonia é importante para que a política realmente aconteça, né? Então estaremos juntas, né, vereadoras, para tratar sobre isso. Eu não poderia deixar de me manifestar, a Val já falou, eu já tinha marcado aqui, por se tratar de uma pauta feminina, de um assunto, porque é como diz, né? Atacou uma, ataca todas. Eu não compactuo também com a fala do presidente, uma fala infeliz, leviana, para não falar outra coisa, e racista, como a própria doutora colocou. Porque mulheres não podem ocupar lugar de destaque? Eu falo isso porque passei pela mesma situação que a doutora, porque fazendo reuniões a gente consegue agrupar pessoas e isso incomoda. Então fazem acusações levianas, porque somos mulheres. Então vocês vão receber, como a vereadora Val falou, até agora não fizemos nada, mas a partir de agora tomaremos atitudes e doa a quem doer. Muito obrigada, presidente. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora. Concluímos trabalhos às 18 horas e 52 minutos. Peço aos vereadores que registrem presença no SAPL, por favor. Havendo o número legal, vamos prosseguir com a ordem do dia.
Questão de ordem, senhor presidente.
Pois não.
Partindo do princípio que o PL 91 e 92 versam sobre crédito adicional suplementar, solicito votação em bloco. Obrigado.
Pode ser os três?
Pode sim, senhor presidente.
Plenário, conjunto plenário. Então vamos continuar com a votação do bloco dos projetos 91, 92 e 93.
Matérias da ordem do dia, projeto de lei ordinária número 91 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$19 mil no orçamento programa para 2023. Projeto de lei ordinária número 92 de 2023, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilizar crédito adicional suplementar no valor de R$ 29 mil no orçamento programa para 2023. Projeto de lei ordinária número 93, de autoria do Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a utilização de crédito adicional especial no valor de R$ 80 mil no orçamento programa para 2023 e da outras providências.
Coloco em discussão, então, em bloco, tá, os projetos 91, 92, 93. André Garcia, por favor.
Eu só queria passar, assim, como líder do governo, eu queria só comentar a importância, né, porque vai ser para o desenvolvimento social, CREAS, alta complexidade e casa-abrigo. Então, assim, a gente passou pelas comissões, foi tudo dentro do rito, né, Val, que é a presidente das comissões. Então, a gente só gostaria de deixar registrado que esses projetos estão sendo todos dentro da normalidade da casa. Só isso.
Mais alguém queira discutir? Vereador, professor Adriel, fica à vontade.
Permissão para usar a tribuna, senhor presidente.
Fique à vontade, vereador.
Senhor presidente, todos os nobres parlamentares e todos que acompanham a sessão, nós estamos debatendo em bloco três projetos e um deles é muito especial ao nosso mandato e à cultura do nosso município. O projeto de lei 93 versa sobre um crédito adicional especial no valor de R$ 80 mil, que é uma emenda parlamentar da nossa deputada estadual, professora Bebel. E desde já eu quero estender a minha gratidão à nobre deputada por atender os pedidos deste gabinete e que dizer que estamos em sintonia e felizes por sermos atendidos com um recurso que vai atender diversas oficinas artísticas dentro do nosso município. Nossa gratidão à nobre deputada e dizer que o nosso mandato segue trabalhando firme. O Poder Executivo tem várias prerrogativas, desde reivindicar, fiscalizar, assessorar o Poder Executivo e mais do que reclamar e apenas denunciar as mazelas que possam existir na cidade, nós estamos prontos para lutar de uma maneira proativa para trazer também soluções para a nossa cidade. E por isso que nós estamos alegres em trazer esse recurso, porque mais do que cobrar o Poder Executivo a respeito de recursos para o fomento à cultura, que repercute na saúde, que repercute na economia, que repercute nos assuntos de ordem emocional da sociedade, mas nós também estamos de uma maneira proativa trazendo soluções e trazendo um importante recurso para a categoria artística da nossa cidade. Então é o nosso compromisso com o meio artístico de Montemor e a nossa gratidão por sermos atendidos neste importante projeto. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Mais alguém queira discutir? Não havendo mais nada que discutir, colocamos aí então em votação, em bloco, o projeto 9.1, 9.2 e 9.3. Votação encerrada, aguardando os resultados. É, de forma unânime, tá? 8 a 0, foi aprovado os três projetos. Seguimos aí com a ordem do dia, por favor.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 103, de autoria da vereadora Valda Farmácia, institui a semana de conscientização sobre a castração e combate ao câncer em animais no âmbito do município de Montemor e da outras providências.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária número 103. Por favor, vereadora Valda Farmácia, à vontade.
Senhor presidente, só mencionando a importância desse projeto, a conscientização, todos acham que esses projetos para nós são mera folhas, mas acredito que começamos nós, vereadores, aqui se conscientizar de todos os projetos que é feito semana de conscientização. Esse, principalmente, é sobre os animais, né, que têm câncer. Qual é o motivo? A importância. Semana passada, não sei se os nobres perceberam, mas eu não sabia se eu ria, se eu chorava aqui, a importância da castração. A minha cachorra, ela teve um problema no útero e teve que ser operada de urgência. E acredite, se todos tivessem a consciência da importância da castração, eu só fui ver essa importância quando aconteceu comigo. Ela teve um problema no útero, e acredite, se eu não tivesse dinheiro, ela tinha morrido. Eu não me lembro o nome do que acontece com o útero da fêmea, mas a minha diz que foi aberta. Se fosse fechada, muitos cachorros, gatos, fêmeas principalmente, morrem e nem sabem por que morreu. Porque tem muita gente, olha quantos animais abandonados nós temos no município. É por isso que eu instituí a frente parlamentar e peço para o presidente, que é de intuição dele, decretar que tanto eu, que vou ser presidente dessa comissão, vereadora Andréa Garcia, professor Adriel, Camila Ellen, também participar dessa frente parlamentar, para que a gente coloque esses tipos de projetos em discussão na sociedade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Professor professor. Vereadora Andréa Garcia.
Bom, vereadora, esse projeto, você está de parabéns, iniciativa muito aprovada. Eu também, assim, vi o que a vereadora passou com a sua Alessi, e não foi fácil, né? A gente tem o amor para os bichinhos, eu também não tenho comigo, mas eu tenho dois adotados, que fica com meu filho, três, aliás, né? Três, agora tem mais um, tudo adotados. E a gente sabe da importância da castração, a gente sabe das doenças, né? Porque os bichinhos, eles morrem sem mesmo a família saber por que morreu. E a castração, ela é de uma extrema importância para a saúde e do bem-estar do animal. E nós hoje temos o equipamento, o bem-estar do animal, nós temos um projeto de lei nessa casa, nós temos o conselho, e eu gostaria muito de fazer parte também. É uma das demandas que eu também recebo muito de pessoas, e é isso. A gente tem que trabalhar as ações para os animais, para os pets, trabalhar recurso para sempre ter emenda parlamentar para vir, né, para castração. E fui visitar, até na minha demanda desse mês vai ser visitar dois hospitaizinhos do município, um em Cajamar e dois aqui na RMC. Então, é isso.
Obrigado, vereadora. Professor Adriel, fique à vontade.
Quero rapidamente manifestar o meu apoio a esse grande projeto. Nós estamos, inclusive, em um momento muito especial desta causa. Estamos prestes a ver a inauguração do espaço Bem-Estar Animal na cidade. E é muito importante esse tipo de frente para que nós venhamos a fomentar aí os recursos para esta causa na cidade. Inclusive, hoje foi lida uma indicação de autoria do nosso mandato, sugerindo ao Executivo que coloque no carnê de IPTU uma opção de contribuição voluntária. Não é obrigar ninguém a pagar nenhum tributo a mais. É uma opção de contribuição voluntária para a causa animal. Então, quando nós temos uma semana como essa de conscientização, fortalece a luta, principalmente em busca de recursos para se viabilizar as políticas públicas aos nossos animais. Então, a partir de semanas como essa, poder legislativo é provocado, poder executivo é provocado e acredito que é possível, inclusive, a construção de investimentos, seja via emenda parlamentar ou outras parcerias, para esta causa animal, para conscientização sobre a castração. Então, tem o nosso apoio e os nobres podem contar com o nosso mandato. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereadora Camila Ellen, por favor. Por favor, vereadora.
Obrigada, presidente. Parabenizar a Val pela iniciativa. E é importante mesmo, Val, trazer para discussão, instituir dia, semana. É muito importante semanas de conscientização, porque a gente viu que através dessa iniciativa que a gente traz o tema à tona, né? A gente viu aí a questão do Agosto Lilás, o quanto foi fomentado, né? A gente agora tem a Semana do Empoderamento Feminino, né? Do empreendedorismo feminino, entre outras coisas. E o bem-estar animal, ele é, sim, primordial, haja vista que é uma pauta importante. E o Poder Executivo, ele vai ter um olhar diferenciado quando justamente o legislativo mostrar que realmente é uma demanda e é legítima. Então, parabéns pela iniciativa, Val.
Obrigado, vereadora Camila Ellen. Estava conversando com a vereadora Val aqui agora. Parabéns pela iniciativa. E quando se fala em causa animal, não podemos deixar de falar do nome do vereador Bruno Leite. Por mais que não está aqui hoje, é um sempre defensor aí da causa animal, né? Pois não, vereadora.
Obrigada, presidente. Eu esqueci de falar do nobre vereador Bruno Leite, que também vai participar da nossa frente parlamentar. Do mais é isso, quero agradecer a todos pelo apoio do projeto. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado. Mais alguém queira discutir? Então, não havendo mais nada que discutir, coloco em votação o projeto de lei número 105/2023. Votação encerrada, esperando resultados. Forma unânime, foi aprovado. Continuamos com a ordem do dia. Primeira secretária.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de lei ordinária número 105 de 2023, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Esporte e do Fundo de Assistência ao Esporte e da Outras Providências.
Então, vamos colocar em discussão agora o projeto de lei número 105. Alguém queira discutir? Não? Então, colocamos em votação o projeto de lei número 105 de 2023. Votação encerrada. Aguardando os resultados. de forma unânime. Foi aprovado, tá? Seguimos com a ordem do dia. Primeira secretária, por favor.
Seguindo com a ordem do dia, emenda modificativa número 9 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Emenda modificativa ao projeto de lei número 105 de 2023.
Obrigado, vereadora. A senhora, como presidente, pode exclamar um pouquinho a respeito, tá? Fique à vontade, caso queira.
Só um minutinho, senhor presidente. A Comissão de Justiça e Redação, ela corrige o parágrafo único do artigo 16 do projeto de 105, que passa a ter a seguinte redação: o Conselho Diretor deliberar sobre a sua própria organização, mediante elaboração de seu regimento interno, que será editado por ato do prefeito.
Mais alguém queira discutir o projeto? A emenda, né, na verdade? Não? Então, coloque em votação a emenda número 9 de 2023. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovada a emenda número 9 de 2023. Seguimos com a ordem do dia, por favor, secretária.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de resolução número 3 de 2023, de autoria do vereador Alexandre Pinheiro, institui a Comissão Especial Frente Parlamentar pela Regularização Fundiária Urbana e Rural no município de Montemor.
Coloco em discussão o projeto de resolução número 3. Alguém queira discutir? Vereador André Garcia, fique à vontade.
O nobre não quer falar primeiro? Eu só gostaria de falar que eu sou super favorável. Parabéns pela iniciativa. Né, a gente sabe das necessidades que o nosso município precisa de reúbe, de regularização fundiária. E está de parabéns. É isso que eu queria falar. Iniciativa muito boa nesse projeto.
Vereadora Camila, fica à vontade.
Bom, que bom que a gente vai falar desse assunto, né, Alexandre? O vereador Alexandre. Porque não estou fugindo do tema, mas em uma rádio e falar de algo que a pessoa sequer sabe do que se trata a lei, o REURB é uma lei importantíssima. A regularização fundiária através do REURB é importantíssimo, principalmente para zonas como, por exemplo, as áreas verdes, onde o REURBS é possível fazer, onde as pessoas, inclusive, não precisarão pagar, né, para que ela possa ter sua escritura individual. Então, eu acho que assim, nós somos vereadores, nós já falamos isso numa outra situação, que nós temos que ter responsabilidade com o que falamos, porque quando nós falamos, nós estamos representando, presidente, um poder. Vossa Excelência está conduzindo muito bem, parabéns pela condução da sessão. Nós merecíamos um presidente que conduz tão bem assim. Isso não é puxança de saco, é fato. Então, assim, a casa merece o respeito, a população merece, os servidores merecem. Eu não podia deixar de registrar. Agora, e numa rádio, aqui a gente já tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente está dentro de uma casa de leis, como diz um amigo meu, que é entendedor de leis. Então, ele sabe quem é. Então, assim, nós somos o poder legislativo. Tratamos exclusivamente de leis. E a pessoa sequer sabe do que se trata o REURB. Então, vereador, quando nós conversamos lá atrás para haver esse projeto de resolução, para instituir essa frente, ela se fez mais necessária do que nunca. Porque nós vamos tratar a REURB como ela merece ser tratada, com transparência, idoneidade, porque é o que vai regularizar a nossa cidade. Que a maioria dos bairros, talvez o presidente não... Não, senhor. O presidente não tivesse conhecimento do que é uma REURB. E que as pessoas estão tendo a possibilidade de não perderem as suas casinhas, a sua casa, que conquistaram com tanto suor. Nós estivemos juntos, né, vereador, em algumas reuniões, como bem foi falado na rádio, dois vereadores. Somos nós. Somos mesmo. E nós estamos levando a regularização para os bairros. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Alguém mais? Então, vamos... O senhor quer falar, professor Adriel? Ele vai encerrar o projeto dele.
Não, só dizer que eu me solidarizo aí à doutora Ellen, os vereadores Alexandre Pinheiro e Camila Ellen. Né? Eu avalio que qualquer acusação, ela é preciso...
Vereador, vamos deixar da acusação, deixamos para um outro tempo. Vamos.
Mas falando de regularização fundiária, é muito complicado a gente atribuir uma fala sem ter a comprovação do crime, né? Então, falando da pauta de regularização fundiária, a gente tem que ter essa cautela, né? Senão a gente acaba entrando no caminho da calúnia, né? E é muito delicado para o Poder Legislativo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Então, vamos mais uma. Por favor.
Rapidamente. Só lembrando, nós estamos fazendo esse trabalho. É claro que, se não houver também comprometimento do Poder Executivo, né, para que consiga aprovar, né, todo o processo que é protocolado, então isso não, é tudo em vão. Então, parabenizar também o Poder Executivo, que está tendo esse olhar, essa vontade de regularizar, né, a nossa cidade, poder levar isso para a população. E quando o professor Adriel, presidente, falou sobre a acusação, é porque a REURB ela é feita por várias empresas que dominam esse assunto. E a Habita Brasil é uma delas no mercado. E, infelizmente, teve uma fala infeliz do presidente em relação a ela. Nós fizemos várias reuniões. Jamais atacamos nenhuma outra empresa ou escritório que trate sobre regularização fundiária. A população ela é livre para escolher o que melhor cabe dentro do seu orçamento. Então, a instituição da frente, presidente, é importante para isso, para que se mostre, não em relação a empresas, porque a empresa está ali só prestando serviço, mas que o Poder Legislativo está preocupado, assim como o Poder Executivo, em levar a regularização. E aí existem várias empresas, escritórios que trabalham com isso, aí cabe também à população procurar, pesquisar o que for melhor para eles. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Vereador Alexandre Pinheiro vai fazer a última discussão agora, depois colocamos em votação, tá? Fica à vontade, vereador.
Perfeito. Obrigado, presidente. Boa noite a todos mais uma vez. Muito contente e muito pertinente cair hoje nessa sessão a votação dessa criação dessa comissão, essa frente parlamentar de regularização fundiária. Eu lembro que no começo do projeto do Edivaldo, nossas primeiras conversas enquanto grupo, um dos anseios do governo era dar o direito do cidadão montemorense ter a escritura da sua casa no seu nome. Infelizmente, nós temos uma cidade, infelizmente, presidente. Acho que o senhor pode até me ajudar nisso, mas os 80% não tem a escritura da sua casa. É tudo contrato de gaveta, assim como a minha casa é, da vereadora Camila é, se bobear, de outros vereadores aqui também são, por conta de problemas de inventário, de N problemas de diversos bairros aí. Isso envolve gestão, planejamento, mas não é a pauta falar sobre a gestão e planejamento, mas quando nós sentamos para falarmos sobre regularização fundiária, é justamente para isso, vereadora Camila, para que lobos em pele de cordeiro não se infiltrem na nossa cidade e aí queiram saquear o nosso povo. Então essa frente parlamentar vai tratar justamente disso. Inclusive, às vezes na sessão, às vezes eu não acompanho rede social, mas aí a Eliane sempre me mantém antenado em relação a essa questão, o pessoal fica questionando, ah, mas ReURBS, ReURBE, tem uma questão acontecendo, inclusive já, logo teremos aí bons resultados, já saiu diversas notas aí no Diário Oficial, em relação a Santa Clara do Lago. Pessoal, o ReURBS é um ReURB social, de áreas muitas das vezes invadidas, de pessoas que não têm condições. No Santa Clara do Lago tem casas melhores de muitos de nós aqui, com piscina, falta saneamento básico, isso é fato. Mas está acontecendo a regularização fundiária naquele local. Não coube ReURBS, e sim ReURBE, de interesse específico. E é isso que a gente vai tratar. Vamos fazer logo em breve um simpósio sobre regularização fundiária, para vocês entenderem. O professor Adriel me acompanhou num curso que nós fizemos pela Universidade do Direito Público, em relação a ReURBS-IE. Inclusive, ele estava falando de uma área bem grande, que é Guarulhos. Estava falando de como que é difícil essas questões. E nós, enquanto cidade de médio porte, para pequeno porte, aí, é importante a gente criar essa comissão para tratarmos esses assuntos e, quem sabe, aí termos aí talvez uma das primeiras cidades do Estado de São Paulo a estarem 100% regularizadas. Então, a função dessa comissão, e creio eu, e se for seguir o regimento, vou ter a honra de presidi-la, junto com os demais vereadores aqui, nós trataremos desses assuntos, e justamente para tirar a dúvida da população, de esclarecer muitas das questões, que fica muito nebuloso algumas questões, as pessoas vão mentindo, inclusive essa fala infeliz do presidente Altran, vereador Beto, ele citou a criação dessa comissão, e ainda é engraçado que quando ele cita, parece que foi ele que está criando, que ele que está fazendo. E não é assim que funciona. Eu acredito que as coisas se constroem no diálogo, através de estudos, através de pesquisas. Né? Nós teremos aqui, se Deus quiser, uma bela de um seminário a respeito dessa regularização fundiária, de ReURBS, ReURBE, com a Comissão Nacional de Regularização Fundiária, né? A qual a Elia é uma das diretoras. Mas assim, qualquer escritório pode fazer regularização fundiária. Mas tem escritórios que às vezes não estão aptos, às vezes vem só para tirar o dinheiro do povo, como a gente corre esse risco. Mas essa comissão é justamente para isso, para a gente dar à nossa população subsídio em relação ao conhecimento, para que eles possam ter o direito de ter a sua casa no seu nome, que é o sonho de todo brasileiro, presidente. Então, para mim é uma honra, conto com o apoio de todos os nobres e vamos botar esse trem aí. Deus abençoe. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Coloque em votação o projeto de resolução número 3 de 2023. Votação encerrada, aguardando os resultados. De forma unânime, foi aprovado. Seguimos com a ordem do dia, primeira secretária, por favor.
Seguindo com a ordem do dia, projeto de resolução número 5 de 2023, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Acolhe o recurso número 1 de 2023, apresentado pelo Poder Executivo em face da decisão do presidente da Câmara Municipal de Montemor de não receber e arquivar o projeto de lei 95 de 2023.
Coloco em discussão o projeto de resolução número 5. Vereadora Valda Farmácia.
Senhor presidente, eu como presidente da Comissão de Justiça, eu fiz esse projeto de resolução, Andréia, sou relatora, vereadora Andréia Garcia, secretária da Comissão de Justiça, também assinou comigo. Então, pela maioria, vem para esse plenário e esse plenário decide se acolhe ou não o projeto e a decisão do presidente de não recolher. Vou ler e o projeto de resolução, todos fiquem atentos, eu acho que já leram, mas vou ler e tentar explicar. Hoje, esse projeto, só dar uma resumida, esse projeto de resolução é o simples
para nós, o sim é para acolher o projeto para tramitar na Casa Legislativa. Uma decisão que o presidente tomou, né, com as razões deles, que nesse projeto de resolução eu debato cada uma. Vamos lá. Acolhe o recurso número 1 de 2023, apresentado pelo Poder Executivo em face da decisão do presidente da Câmara de Montemor de não receber e arquivar o projeto de lei 95 de 2023. Eximo o senhor presidente. A Comissão de Justiça e Redação, nos termos do artigo 177, parágrafo 1º, C, e 178, parágrafo 1 e 2, da Resolução número 2 de 2012, apresenta o projeto de resolução nos termos que segue. Artigo 1. Fica acolhido o recurso número 1 de 2023, apresentado pelo Poder Executivo em face da decisão do presidente da Câmara em não receber e arquivar o projeto de lei 95 de 2023. Saliento, a Comissão de Justiça e Redação ela tem essa prerrogativa. Todos os projetos da Casa Legislativa que chegam na comissão, a comissão que arquiva, é a comissão que solicita documentos. Artigo 2. Fica recebido o projeto de lei 95 de 2023, devendo mesmo seguir os ritos regimentais de tramitação. Foi o que eu expliquei. Para votarem sim para o projeto 95, seguir o rito regimental da Casa, que é para ir para as comissões para tramitação. Artigo 3. O presente resolução entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Trata-se de recurso apresentado pelo chefe do Poder Executivo em decorrência do não recebimento e arquivamento do projeto de lei 95, que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de créditos com o Banco do Brasil e dá outras providências. A propositura está acompanhada de justificativa e anexos, na qual consta que o projeto de lei 95 de 2023 justifica-se pela necessidade de avanços nas implementações das infraestruturas necessárias do município e ainda compra de maquinários para continuidade da manutenção da malha viária, vias e estradas rurais e urbanas. O projeto foi apresentado em 6 de julho de 2023. Em 24 de julho de 2023, o presidente decidiu não receber a propositura, informando o Executivo, através do ofício 70 de 2023, que a propositura foi arquivada em 25 de julho de 2023. Inconformado, o chefe do Poder Executivo interpôs recursos direcionado à presidência à presidente da Comissão de Justiça e Redação, que sou eu, em entendimento ao que preceitua os artigos 178 com parágrafo único do artigo 150 da Resolução 2, de 12 de dezembro de 2012, que dispõe sobre o regimento interno dessa Câmara Municipal de Montemor. Preliminarmente, quando a iniciativa para deflagrar o processo legislativo, a Constituição Federal de 1988 estabelece no artigo 30 que possui o município a competência para legislar sobre os assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Além de, o artigo 30 diz, compete aos municípios legislar sobre os assuntos de interesse local, 2, suplementar a legislação federal e estadual no que couber, 3, instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas sem prejuízo de obrigatoriedade e prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados por lei. No que diz respeito à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, o artigo 26, parágrafo 1º, 2, D e artigo 45, 15 da Lei Orgânica Municipal atribui o chefe do Poder Executivo Municipal a iniciativa exclusiva de projetos de lei que tratem de matéria orçamentária, organização administrativa e serviços públicos, incluindo aí o que autoriza a abertura de crédito contrair empréstimos e a realização de operações de crédito. Assim sendo, está adequada a proposição quanto à competência municipal bem exercida a iniciativa para deflagração da propositura legislativa em apreço. A Lei de Responsabilidade Fiscal, 101 de 2000, lei que regime nacional estabelece parâmetros a serem seguidos relativos aos gastos públicos e a cada ente federativo brasileiro, e um dos mais fortes instrumentos de transparência em relação aos gastos públicos, indica os parâmetros para administração eficiente, trazendo o conceito de operação de crédito, artigo 29, inciso 3º. Vou pular os artigos, tá, gente? Com o efeito da Constituição Federal, exige a aprovação legislativa as matérias que digam respeito à operação de crédito, norma de repetição obrigatória para os demais federados. O artigo 48 cabe ao Congresso Nacional, com a sua sanção, do Presidente da República, não exigida para especificado nos artigos 49, 51, 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre sistema tributário, arrecadação e distribuição de renda, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operação de crédito, dívida, publicações de curso forçado. Então, até o momento aqui diz que a iniciativa de tudo isso que eu acabei de discorrer é do poder do chefe executivo. E cabe nós, vereadores, fiscalizar. A autorização legislativa pretendida em questão é um dos documentos que serão encaminhados ao Ministério da Economia através do programa CADIPEM para verificação de limites e condições de técnicas da dívida pública do município. Ou seja, a autorização legislativa não garante o recebimento do recurso, é apenas a parte do rol de informações e documentos que serão analisados. O ordenamento jurídico pátrio prevê a possibilidade, ademais, a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA, conter dispositivos autorizando a contratação de operação de crédito. E o que estabelece o artigo 165 da nossa Carta Magna, ao dispor sobre a contratação de operações de crédito. Artigo 165, Leis de Iniciativa do Poder Executivo. Parágrafo 8, a Lei Orçamentária Anual. Por sua vez, a Lei Complementar número 101, de 2000, estabelece em seu artigo 32 as seguintes considerações sobre a operação de crédito, exigindo a prévia expressa autorização na LOA para a contratação de operações de crédito. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês nesse relatório são as comissões que fazem esse serviço, tá? Que eu já tive que fazer antes de ir para a minha comissão. Artigo 32. O Ministério da Fazenda verificar o cumprimento dos limites e condições relativas e realizando operações de crédito. O inciso 1º, o ente federativo formalizar seu pleito fundamental e o parecer de seus órgãos técnicos jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício e interesse econômico e social, operação e atendimento das seguintes condições: existência de prévia e expressa autorização.
Mais alguém queira discutir?
Vou continuar.
Vereadora Valda Farmácia.
Deve ser observado pelo ente municipal a contratação de operação de crédito. Ademais, o sentido que estabelecem as normas constitucionais, a LOA, referidas supras à resolução número 43 do Senado Federal, inclui-se a exigência de autorização legislativa, estando correto nesse sentido o envio do projeto de lei para o Poder Executivo ao Legislativo Municipal. A realização de operação de crédito deve ser analisada diante do balizamento do valor do empréstimo. Os juros e os prazos amortizaram, comprovando-se o valor com situação financeira do município de Montemor. Cabe por seturno os vereadores análise quando o interesse público advindo do financiamento, analisando as informações encaminhadas pelo Poder Executivo junto ao projeto, coisas que não tivemos essa oportunidade. Estados e distritos municipais podem contratar operações de crédito com instituições financeiras nacionais e internacionais. Vale lembrar que quando eu tive uma visita no governo do... aqui da cidade vizinha, sabe como eles cresceram, o município de Hortolândia? Em empréstimos, e não foi em reais não, em dólar. Só ressaltando. Previamente à constatação do pedido de verificação de limites e condições, o PVL, nos termos do artigo 32, Lei de Responsabilidade Fiscal. Dentre desse contexto, temos que a autorização legislativa pretendida em questão é um dos documentos que serão encaminhados ao Ministério da Economia para verificação de limites e condições técnicas da dívida pública, que o nosso município está em ordem. Ou seja, a autorização legislativa não garante o recebimento do recurso, tá, gente? É apenas parte do rol de informações e documentos que serão analisados, não sendo impedimento para a deliberação e votação do projeto de lei 95 de 2023. Todas as informações apontadas no ofício encaminhado pela Câmara do Poder Executivo deverão ser cumpridas quando o envio da documentação ao Ministério da Economia, junto com a autorização legislativa, ser concedida. Os vereadores, dentre outras funções, são responsáveis pela fiscalização das ações tomadas pelo Poder Executivo, isto é, pelo prefeito, cabendo-lhes a responsabilidade de acompanhar a administração municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei e da boa aplicação da gestão do erário. Ou seja, o dinheiro público, nesse contexto, cabe aos vereadores fiscalizar os recursos, terão a destinação informada pelo Executivo, atendendo os interesses públicos, iniciando as implementações de infraestruturas informadas no projeto de lei 95 de 2023. Mesmo com a aprovação legislativa, o Executivo deverá cumprir as exigências legais e só então poderá contratar a operação de crédito com a instituição bancária, sendo essa contratação revestida de formalidade e segurança jurídica para toda a população. Há de se considerar que o município não realizará a operação de contratação de crédito se não comprovar que a operação de interesse atende aos limites e condições estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal e nas resoluções específicas do Senado. Por fim, vale ressaltar que, embora apontado pela Procuradoria dessa Casa a intempestividade do recurso, o que é isso? Ele diz que o Executivo protocolou o recurso fora do prazo e apurou que a data do protocolo do recurso no sistema SAPL se deu em 1º de agosto de 2023, embora o recebimento pela Secretaria tenha se dado apenas em 7 de agosto de 2023. Dessa forma, esta Comissão de Justiça e Redação deve considerar a data do protocolo que houve efetivamente o cumprimento do prazo e atendimento ao regimento interno, restando comprovada a tempestividade do recurso apresentado pelo Poder Executivo, conforme recebido o protocolo abaixo. Eu também coloquei o protocolo no projeto de resolução. Por todos os fatos apresentados, a Comissão de Justiça e Redação decide pela legalidade e pela regular tramitação do projeto de lei do Executivo, número 95 de 2023, por inexistirem vícios de natureza material ou formal que impeça sua deliberação em plenário, considerando que as exigências requeridas pelo presidente da Câmara no ofício 70 de 2023 serão cumpridas e comprovadas no andamento da contratação pretendida. Vereadora Valda Farmácia, presidente da Comissão de Justiça e Redação, relatora. Foi um pouco extenso, mas se faz necessário, porque o presidente da Câmara dessa Casa, ele deixou a minha comissão de fazer o trabalho dela. Todos sabem que é a Comissão de Justiça e Redação que vê a legalidade, a constitucionalidade e a redação dos projetos. Então, essa briga, essa para mim é uma briga de força com o Poder Executivo. E isso não pode acontecer no nosso município, entre os poderes, porque quem sai prejudicado é a nossa população. Não sou eu, não somos nós vereadores, é a população. Então peço aos nobres vereadores que votem sim nesse projeto da resolução, que eu sou relatora, porque ele não é intempestivo. A procuradoria diz que ele é intempestivo, ele é tempestivo. Ele foi protocolado dentro do prazo regimental dessa casa legislativa. Então eu peço que votem sim para o processo continuar nos trâmites legais da Casa Legislativa. Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Val. Vereadora Andréa Garcia, por favor.
Eu também não poderia deixar de se manifestar, né, visto que eu também assinei junto na comissão, faço parte da Comissão de Justiça e Redação, e gostaria de salientar um artigo aqui, ó. Olha só, que bacana. A Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 101 de 2000, lei que regime nacional estabelece os parâmetros a serem seguidos relativos ao gasto público de cada ente federativo brasileiro e dos mais fortes instrumentos de transparência em relação aos gastos públicos. Indica os parâmetros para uma administração eficiente, trazendo o conceito de operação de crédito, que é o artigo 29. E artigo 29, 3, operação de crédito, compromisso financeiro assumido em razão mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financeira de bens, recebimento antecipado de valores proveniente da venda do termo de bens e serviços. Vou parar aqui. Então, o que, que eu vejo? Nós temos que receber, nós estamos recebendo um projeto que a Comissão de Justiça e Redação fez a defesa, eu e a Val, né, as duas que assinou. Ele veio como intempestivo, não foi intempestivo. A gente teve prazo para fazer, o prazo o prefeito não perdeu. E hoje a discussão é para entrar o projeto. Então, eu vejo que está baseado em leis, eu vejo o crescimento dos municípios que estão recebendo essa mesma linha de crédito do Banco do Brasil, tipo Elias Fausto, é Hortolândia, que a vereadora Val mencionou, realmente receberam em dólar. Então, em dólar. E nosso município, por que não, gente? A gente não tem uma linha de crédito? É para crescimento, né? Então, eu acho que o presidente desta Casa de Leis, ele tem que respeitar mais as comissões, porque nós trabalhamos não politicagem, né, vereadora Val? Nós trabalhamos um trabalho muito sério dentro de uma comissão. A gente trabalha com leis, a gente debruça, discute, marca reuniões. Muitas das vezes a gente deixa de ir até em médico porque tem reunião de comissão. É uma coisa muito séria. Então, é assim, a gente não pode brincar nem de ser vereador, a gente tem que trabalhar as políticas com seriedade, e esse projeto não era para ser arquivado, porque a comissão tem direito de pedir, de abrir audiências públicas, que é da do Beto, e o tramitação corre certo dentro dessa casa. Então eu peço para os nobres vereadores, que sou da comissão também, vamos aprovar o projeto, vamos dar continuidade à nossa cidade que está aí crescendo, precisando de asfalto, maquinários. Tem as chuvas em dezembro, nós temos que comprar mais maquinários para desassorear o nosso rio, que o estado aí está parado um pouco. Então é isso, não vou dar mais continuidade porque eu vou sair um pouco do assunto. Então vamos votar sim para esse projeto.
Obrigado, vereadora. Com a palavra a vereadora Camila Ellen, por favor.
Obrigado, presidente. Não, eu só queria falar aqui, dar primeiramente os parabéns para a presidente da comissão. Inclusive fiz isso, né, estava estudando no final de semana os projetos, e aí quando eu fui estudar o recurso, falei, gente, muito bem embasado o recurso, vereadora. E olha que a gente está só, o objeto do recurso é a intempestividade, né? Que ficou mais do que provado aqui, porque foi protocolado no dia 1º, então não está tá dentro do prazo, né? Porque se fosse em dias corridos, está dentro do prazo, porque daria no dia 3.
Se fosse dias úteis, então nem se fala. Então, eu fico pensando a que ponto. Eu gostaria, acabei de brincar aqui com o presidente, né, interino, o Beto. Nossa, até parece que foi combinado deles não estarem, né? Apesar deles terem quebrado o carro, mas da oposição só temos aqui o Beto, que sim, não é oposição, sim, né, presidente? Vereadora, o senhor não, é bem sim, coerente.
É, nós temos foto aqui com o carro lá deles quebrado.
Sim,
lá, né?
Não, então, mas é o que eu falei. Foi
assim,
uma
vamos,
presidente,
né?
Só para eu continuar minha fala, claro. Que é minha e eu elogiei a sua condução. Continue assim, por favor. Para a gente ver que realmente tem diferença. É, fiz uma brincadeira com Vossa Excelência, falando que parece. Eu só estou mencionando uma brincadeira que eu fiz com o senhor, que parece que foi combinado. Não estou acusando, não estou alegando, mesmo porque nós vimos a foto de um carro zero, né? Um Corolla zero, recém-comprado pelo nosso ex-presidente, quebrado. Os demais, o vereador Nelson, o vereador Fio, não vieram, né? E hoje só temos aqui a base, né, aliado. Mas voltando aqui, então ficou provado que não foi intempestivo, né? Foi protocolado no dia 1º. O que está acontecendo? O que está acontecendo na nossa casa legislativa? Uma hora a vereadora fala, presidente, de furto, roubo de pareceres, outra hora não se cumpre regimento, uma hora... E está tão embasado, o presidente da comissão, Val, que isso daqui serviria para votar o projeto. Está muito bem embasado e fundamentado, nos dá segurança totalmente jurídica, segurança jurídica para votar o projeto. Então, parabéns, muito bem embasado. É, cai por terra a questão de ser intempestivo, ficou comprovado, inclusive, quando a senhora colocou em anexo o protocolo, né, porque a gente tem que trabalhar assim com responsabilidade. Então, parabéns à comissão, à Andréia, que votou junto com o relatório da presidente. Muito bem embasado, com certeza a gente fica tranquilo para dar continuidade. Obrigada, presidente.
Obrigado, vereadora. Aceita a sua brincadeira, viu? É, vereador professor Adriel.
Eu só quero mencionar rapidamente, senhor presidente, todos os presentes, que eu estive lendo por duas oportunidades o ofício que o presidente da Câmara encaminhou ao Poder Executivo, devolvendo o projeto para adequações. Eu analisei ponto a ponto. E, no mínimo, nós temos muitos pontos que carecem de um amplo debate. Eu não vou afirmar com todas as letras que o parecer opinativo que o presidente da Casa usou como base para esse ofício está equivocado, porque são pontos que carecem de debates. E, ao meu ver, tem muitos pontos que eu, fazendo uma leitura simples, e eu não sou nenhum operador do direito, tenho argumentos para refutar vários desses pontos que foram elencados no ofício da presidência, devolvendo o projeto. Mas como que eu vou debater o projeto, sendo que nem a Comissão de Justiça e Redação teve oportunidade de fazer o seu trabalho? Como que nós vamos fazer? E nós estamos votando aqui esse projeto de resolução, que não é aprovação a nenhum empréstimo. Empréstimo esse que, se porventura for aprovado, ainda será submetido à análise do Ministério da Fazenda. Não quer dizer que aprovou aqui e a Prefeitura já vai contrair as coisas automaticamente. Mas olha só, um documento que a Presidência emitiu ao Executivo devolvendo o projeto em cima de vários pontos que, ao meu ver, no mínimo carece de um bom debate, para não dizer que estão equivocados, data de 24 de julho. Hoje é 11 de setembro. Olha quanto tempo nós perdemos para se fazer um debate franco desse projeto dentro das comissões permanentes e dentro do plenário, nem que fosse para rejeitar, por exemplo. Quanto tempo? Aí eu pergunto, qual a pressa em devolver rapidamente um projeto que tem por objetivo levar o recapeamento do Jardim Panorama? Qual a razão da pressa em devolver um projeto que vai trabalhar recapeamento no Parque São Rafael? Que vai comprar maquinário para o município? Por que a pressa em devolver o projeto, não dando a oportunidade aos vereadores de se debater a matéria, o mérito do projeto? A gente precisa fazer uma avaliação lúcida, que quem está perdendo com isso é o povo de Montemor. Não sei se as pessoas estão pensando já no processo eleitoral do ano que vem, estão fazendo uma avaliação de quanto pior, melhor, não sei. Mas, puxa vida, documento de 24 de julho, se tivesse tramitando esse projeto, quantos debates teriam sido travados em audiências públicas aqui nessa casa? Qual a pressa de devolver rapidamente um projeto que beneficia o povo de Montemor? Porque eu estou pensando no povo, eu não estou preocupado com o processo eleitoral do ano que vem, eu estou pensando no povo. E o que me motiva a defender esse projeto é a oportunidade que temos de levar recape aonde ainda não conseguimos levar, de levar asfaltamento ainda onde não conseguimos levar, de comprar as máquinas que precisamos para operar na cidade que ainda não conseguimos. Isso é o que me motiva, de verdade, é isso que me motiva. Então, me causa estranheza essa pressa em fundamentar, e eu não vou entrar no mérito de ponto a ponto, porque uma vez que aprovarmos esse projeto de resolução, o projeto volta a tramitar e eu vou ter muita alegria de debater ponto a ponto que foi elencado pelo presidente da casa para a devolução do projeto. Mesmo que eu seja voto vencido, mesmo que eu seja convencido no debate, mas eu quero ter a oportunidade de debater um projeto que é positivo para a nossa cidade e não receber uma mordaça da presidência que devolve rapidamente um projeto dessa envergadura sem sequer se travar debate entre os vereadores. Esta é uma casa de leis e uma casa de debates. Infelizmente, muitos dos nossos opositores não estão aqui porque o carro quebrou. Mas nós estamos aqui debatendo a importância de se passar esse projeto de resolução, porque eu quero ter a oportunidade de debater esse projeto pelo bem de Montemor. Então eu peço, por favor, a aprovação desse projeto de resolução. Muito obrigado.
Obrigado, professor Adriel. Ninguém mais? Vamos colocar então em votação o projeto de resolução número 5, tá bom? Votação encerrada, aguardando os resultados. Aprovado. Vamos terminando aqui. Eu recebi várias mensagens aqui, eu não posso deixar de agradecer ao Rony Cargas, o mentor da festa que teve nesse final de semana aqui em Montemor. Ele sim é o mentor e que fez essa festa há vários anos em Montemor. Então um abraço, Rony Cargas e GRL. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão às 19h50. Convocando os senhores vereadores para a 30ª sessão ordinária a se realizar no dia 18/9 às 17h30 aqui no plenário. Vereador Hélio Nemer, um abraço a todos, fica com Deus.